Mitsubishi Motors apresenta Notícia no seu Tempo.
Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, o risco de apagão de profissionais nas UTIs, o ataque de Ernesto Araújo a Cátia Abreu, elevando a atenção do ministro no Senado, o impasse em torno da pedalada na votação do orçamento de 2021, que deve ser levado ao Tribunal de Contas da União, e o anúncio da FIFA das novas regras sobre a mão na bola. Esses são alguns dos destaques desta segunda-feira, 29 de março de 2021.
Estadão apresenta Notícia no seu Tempo.
O Estadão conversou com associações médicas, profissionais de saúde na linha de frente da Covid-19 e outros representantes da área e traz a informação de que, além das filas por leitos e da escassez de oxigênio e remédios, a falta de profissionais que atuam em UTIs pressiona hospitais de pelo menos 9 estados: Bahia, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins correm o risco de sofrer um apagão de equipes e apontam dificuldades de contratação, mesmo com sucessivos processos seletivos. Estima-se que 20 mil dos 543 mil médicos do país trabalhem em UTIs, mas a demanda pode chegar ao dobro disso. O Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais afetados, tinha antes da crise de 800 a 1.000 leitos de cuidados intensivos. Hoje são 3.195. Médicos que atuam nas UTIs relatam a internação de pacientes cada vez mais jovens, em estado grave e de família. Infelizmente, a presença desigual de médicos e outros profissionais da saúde pelo Brasil é um problema crônico. A pandemia evidenciou ainda mais essa dificuldade. Segundo Mário Schaeffer, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, existe uma má distribuição geográfica, concentração no setor privado, baixa qualificação e, principalmente, falta de coordenação nacional do recrutamento desses profissionais. E o que se temia nesse mega feriadão está acontecendo. Apesar de bloqueios criados por cidades de São Paulo e da proibição do uso de praias, o primeiro final de semana do mega feriado da capital paulista provocou o aumento de turistas no litoral. Mesmo proibidos, veranistas aproveitaram os dias de sol para atividades físicas nas orlas e até mesmo furar bloqueios impostos pelas prefeituras. No Rio de Janeiro, a Guarda Municipal dispersou banhistas que insistiam em permanecer na areia nas praias da Zona Sul. A polícia militar também reprimiu festas com até 300 pessoas.
Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
Enquanto o Congresso ainda discute se instala ou não uma CPI para investigar a atuação do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, deputados estaduais e vereadores já abriram apurações locais em pelo menos 9 estados. Na sexta-feira, por exemplo, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, foi afastado do cargo pela segunda vez por falta de entrega de equipamentos comprados. Em Minas Gerais, o governo de Romeu Zema pode enfrentar um processo de impeachment após uma denúncia de que 1.800 funcionários da Secretaria de Saúde tomaram vacina, mesmo sem cumprir os requisitos prioritários. Em Roraima, a atuação de Antônio Denário na pandemia é investigada. E no Amazonas, Wilson Lima pode entrar na mira de uma segunda CPI que apura superfaturamento em hospital de campanha e falta de oxigênio no estado. Falando agora sobre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que sugeriu ontem nas redes sociais que a pressão pela demissão dele não teria ligação com entraves à vacinação, mas com a adoção da tecnologia 5G no país e a entrada da chinesa Huawei no negócio. Ele disse ter sido procurado pela senadora Cátia Abreu e insinuou que ela defendeu os interesses dos chineses. Em nota, a senadora chamou o chanceler de marginal e cobrou a saída dele. Na semana passada, em audiência no Senado, Araújo negou que questões políticas estejam dificultando compra de vacinas.
Até o momento nós recebemos 30 milhões de doses. já disponibilizamos, né, aos estados para aplicação 30 milhões de doses, dos quais mais ou menos 14 milhões já aplicadas, faltando 15, 16 para serem aplicadas. Nenhuma questão política está impedindo nenhum tipo de importação, seja de vacinas, seja de insumos.
A pressão pela demissão do ministro é cada vez maior. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engrossou o coro contra Ernesto Araújo.
Nós consideramos que a política externa do Brasil ainda está falha, ela precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
E o impasse em torno da pedalada nas despesas obrigatórias na votação do orçamento de 2021 pelo Congresso deve ser judicializado no Tribunal de Contas da União. Um grupo de parlamentares se movimenta para apresentar ainda hoje representação na Corte de Contas para obter posicionamento sobre a legalidade da manobra feita para turbinar emendas parlamentares. A área técnica do Ministério da Economia também cogita recorrer ao TCU. Segundo apurou o Estadão, gestores não querem ser responsabilizados e já falam em internamente no risco de apagão das canetas, que é quando ninguém quer assinar um documento com medo de ser responsabilizado. E uma pesquisa da Ipsos e do Global Institute for Women's Leadership, feita em 28 países, mostra que brasileiros desaprovam a politização da pandemia e querem que políticos ajam rápido. 42% desejam que os políticos priorizem os interesses do Brasil em vez de suas carreiras, que é uma média superior à de outros países. A despolitização da pandemia é um assunto recorrente. Na semana passada, após uma reunião com Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a tocar no assunto.
Como bem falou o presidente Rodrigo Pacheco, a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional.
E no México, o governo afirma há meses que a estatística de mortes por Covid-19 subestima o número total de vítimas. No fim de semana, o país surpreendeu ao revisar seus dados e elevar o total de óbitos em 60%. As mortes em razão da pandemia teriam ultrapassado a marca de 322 mil, segundo um documento oficial, que, no entanto, leva em consideração a causa da morte relatada na certidão de óbito. A quantidade colocaria o país como o segundo com mais óbitos no mundo, superando o Brasil e deixando a nação de 126 milhões de habitantes atrás apenas dos Estados Unidos.
Notícia no seu tempo.
Vamos falar de futebol agora, porque a FIFA definiu novas regras para bola na mão e parece que a eterna discussão está com os dias contados. A temporada de 2020 acabou recentemente e ficou marcada por muitos pênaltis após desvio no braço de um defensor, por vezes sem querer e até com um jogador de costas. Agora, nem toda mão na bola será uma falta no futebol. A partir dessa temporada, será necessária a intenção do jogador, como um braço aberto deliberadamente, por exemplo, para configurar a infração.
The pressure was immense. It was, you know, he's a fantastic driver and they have the quicker car. So to keep him behind on fresher tires also, it was one of the hardest that I've had for a while. But I've got really bad memories, so I'm sure there's been other good ones too.
No final do GP do Bahrein ontem, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, travou com Max Verstappen da Red Bull um duelo sensacional, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1. O holandês chegou a assumir a dianteira faltando 3 voltas para a bandeirada, mas viu o heptacampeão reassumir a liderança e cruzar a linha de chegada em primeiro. Companheiro de equipe de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas, chegou em terceiro e completou o pódio.
Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui, forse a te ne servono due.
Laura Pausini, que conversou com o Estadão, vive um momento especial da carreira dela. Ganhadora de um Grammy, 4 Grammy Latino, entre outros prêmios, a cantora e compositora italiana de 46 anos está super feliz com a sua primeira indicação para o Oscar, com a música Io Sì, do filme Rosa e Momo, na categoria de melhor canção original. E aconteceu uma cena interessante. O anúncio da indicação foi feito no último dia 15, e por causa da pandemia, Laura não assistiu ao lado dos pais dela. Eles acompanharam juntos, só que online, em FaceTime, cada um na sua casa. Teve um atraso e os pais souberam da novidade antes dela. A cena foi compartilhada pela cantora nas redes sociais e a gente separou o trecho para você ouvir.
Minha mamãe está urlando.
Eu sim.
E com Laura Pausini encerramos a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, às 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia e boa semana.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Notícia no seu tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.